As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13. Destaque para a Câmara de Tomar, que vai começar a atuar a partir do início de março, de acordo com a lei, na cobrança de taxas para ocupação do espaço público. Recorde-se que esteve em causa uma medida de auxílio a restaurantes e cafés que recorrem ao serviço de esplanada, serviço esse que ficou isento das citadas taxas durante os últimos 2 anos no âmbito da pandemia em curso. A medida esteve em vigor até 31 de dezembro. Com evoluir favorável da doença, a autarquia decidiu voltar à normalidade, não sem que antes tenha concedido janeiro e fevereiro como meses para sensibilizar os empresários. Ou seja, a partir de março, as situações de infração serão devidamente punidas, deixou claro o Cristóvão, vice-presidente da autarquia, na Bantina.
Nós, por via da pandemia, livramos a isenção de taxas de ocupação de espaço público, portanto, nestes 2 anos anteriores. Essa isenção terminou a 31 de dezembro. Não está considerado voltar a fazê-lo, até porque não só a situação vai melhorando, mas como também sabemos, e por aquilo que vamos recolhendo, as esplanadas são, em muitos desses, e quando se fala de ocupação de espaço público, estamos a falar essencialmente das esplanadas, há outros materiais, mas floreiras, letreiros, mas o principal são as esplanadas, e sabemos que são muitas vezes a principal fonte, mais até do que os espaços interiores, mesmo nas situações normais pré-pandemia. Está, de facto, na altura de voltarmos à normalidade. Apenas relembrar que, a exemplo do que fizemos nos anos anteriores à pandemia, durante o mês de janeiro e fevereiro, teremos uma atitude pedagógica de precisamente relembrar que as taxas estão a pagamento. A partir de março, naturalmente, os serviços competentes começarão a atuar, até para que, de facto, todos estejam em pé de igualdade relativamente, precisamente, ao pagamento dessas taxas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O antigo Liceu de Tomar, ou Escola Secundária de Santa Maria do Olival, já iniciou as celebrações dos 50 anos de existência em conferência de imprensa que decorreu na Biblioteca Lídia Jorge, precisamente na Escola Secundária de Santa Maria do Olival. Foi anunciado um conjunto de iniciativas que estarão em curso até 25 de outubro. Para já fica o convite para quem se quiser associar aos festejos e auxiliar de forma que entender como mais adequada. Os interessados podem entrar em contacto com a organização através do mail 50anosliceuesmo@gmail.com e deixar as suas sugestões. Importa referir que o programa começa já na primeira semana de março. Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno Santa Maria, começou por dar conta dos nomes que compõem a comissão de honra, encabeçada desde logo pela escritora Lídia Jorge, que dá nome à biblioteca escolar.
Quero falar-vos da Comissão de Honra que integra estas comemorações dos 50 anos, dizer-vos que é constituída pela nossa escritora Lídia Jorge, que é a madrinha desta biblioteca onde estamos neste momento, também pela Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, pelo Vereador da Educação, pelo Presidente da Junta de Freguesia de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, pelo representante da Associação dos Antigos Alunos e por antigos e atuais alunos, antigos e atuais professores, antigos e atuais pais e antigos e atuais funcionários. E ainda por antigos e atuais presidentes dos conselhos executivos, diretores. As atividades iniciam-se já na primeira semana de março, 7 a 11. E nesses dias nós vamos ter aqui os dias da escola aberta, nos quais os alunos, os funcionários, os pais e muitos convidados irão realizar palestras, aulas fora da escola, encontros, e são muitas as que vamos fazer.
Eduardo Mendes fechou o período de intervenções desta conferência de imprensa, deixando o desafio para todos aqueles que têm memórias para partilhar.
Porque falámos aqui de 50 anos, os 50 anos do agrupamento, falámos de encontro de gerações, ou seja, falamos de memória. E ao fim de 50 anos, de facto, em termos visíveis, em termos físicos, nós não temos suportes dessa memória. E o que pretendíamos, já foi anunciado logo no início das comemorações, o que pretendíamos era que toda a comunidade colaborasse connosco através da partilha de documentos que ao longo de 50 anos as várias gerações têm esses testemunhos e que os partilhassem connosco através de uma, da nossa página do Facebook, Memórias Liceu ESMO. Para quê? Para que pudéssemos mais tarde, recebendo todos esses testemunhos, todos esses documentos, reuni-los e pô-los ao dispor da comunidade através de um website que preservaria essa memória para que daqui por 25 anos, quando abrirem a cápsula do tempo, possam realmente, além dos objetos que vão encontrar, reconstituir toda a história do agrupamento. Portanto, o nosso pedido é que as pessoas, os antigos alunos, os encarregados de educação, toda a comunidade escolar, se possa juntar a nós nessa página de Facebook e partilhar connosco documentos da sua passagem pelo agrupamento, para que nós os possamos disponibilizar a toda a comunidade escolar.
Rádio L, a primeira a informar.
Foi o número mais baixo de infecções Covid dos últimos dias, os pormenores com o António Feliciano.
Estão confirmadas no Médio Tejo mais 3 mortes associadas à pandemia. Estão em causa vítimas que residiam em Abrantes, Ourém e Tomar, agora num trágico total acumulado de 474 mortes, sendo que o território oriense é aquele que maior impacto negativo tem sofrido, já com lamento para 108 óbitos. Abrantes segue-se nesta lista indesejada, com 81, enquanto Tomar já perdeu 72 pessoas para esta doença, atrás de Torres Novas, que tem 76 mortes. Há nesta altura 55.704 infecções Covid-19 acumuladas na região, das quais 3.491 estão em curso. 51.739 pessoas já tiveram alta. Vamos agora conselho a conselho, tendo em consideração o número de pessoas atualmente infectadas. Em Ourém há 786, Torres Novas tem 617, Tomar com 516, Sexta Brandes com 407 casos em curso, o Entroncamento tem 372 infecções, Alcanena com 264, Vila Nova da Barquinha 210 casos ativos, Ferreira do Zezer com 155, depois Mação e Constância têm 57 pessoas infectadas, Sardual com 50.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar vai atribuir mais de 547 mil euros no âmbito do programa de apoio ao associativismo apresentado em reunião do Executivo Municipal este ano, dividido em 4 programas: programa base, atividades regulares, eventos e projetos de intervenção social. E foi precisamente o Programa 1, dedicado ao apoio às atividades regulares e ao desenvolvimento associativo, a recolher a maior fatia, num total superior a 252 mil euros, correspondentes a 59 coletividades, e que demonstra mais uma vez a forte dinâmica associativa do concelho. O mesmo se pode dizer do Programa 2, que recebeu candidaturas a 204 eventos, cujo orçamento total ultrapassa 1 milhão de euros, dos quais, de acordo com as normas, foram elegíveis e receberam ponderação suficiente, 160, que irão receber, no conjunto, mais de 225 mil euros. Em relação ao Programa 3, referente ao apoio a projetos de intervenção social, candidataram-se 14 associações, com um total de 15 projetos, dos quais 3 não atingiram a ponderação mínima para receberem apoio. Assim, foi atribuído a 12 deles o montante máximo de 66 mil euros. Finalmente, o Programa 0, destinado às associações de porta aberta. As 10 entidades candidatas vão dividir entre si um total de 2.500 euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
2 anos depois, sem se realizar, a Mação volta a acolher, em março e abril deste ano, mais um Festival da Lampreia. Esta edição assinala assim o regresso daquilo que é o principal evento gastronómico do concelho, num investimento do município que rondará em 2022 os 7 mil euros. A Lampreia vai estar em destaque ao longo de mês e meio nas emendas de 8 restaurantes de Mação. A apresentação do evento decorreu esta segunda-feira no Salão Nobre da Câmara Municipal. Vasco Estrela, presidente do município de Mação, deu então a conhecer esta edição do Festival da Lampreia, que vai decorrer entre os dias 1 de março e 17 de abril.
Este festival tem como principal objetivo, evidentemente, ajudar a promover o concelho e os seus espaços de restauração. E como já sei que esta pergunta poderá surgir, dizer-vos que estamos muito conscientes, ou eu estou muito consciente, do ano atípico que estamos a viver em termos climatéricos, que faz com que a dificuldade de termos lampreia no Rio Tejo, conforme era habitual, é por demais evidente, e a escassez de lampreia é hoje uma evidência. E, portanto, apesar disso, achamos que vale a pena, valeu a pena fazer este festival, vai valer a pena fazer este festival, precisamente no sentido de ajudarmos a promover o concelho e fazer com que, no limite, todas as pessoas que possam querer comer lampreia, possam querer comer lampreia, possam colocar na sua agenda a possibilidade de Mafão ser um sítio onde se possa efetivamente vir comer lampreia. A Câmara vai ajudar, como tem-se feito no passado, também a promover outros produtos do nosso concelho e, nesse sentido, o tradicional presunto será oferecido a cada um dos restaurantes, de modo a servir de entrada para as pessoas que venham degustar esta iguaria. Teremos também o azeite do nosso concelho, que será oferecido aos restaurantes, e também azeitonas, para que as pessoas possam, uma vez mais, como entradas, se assim o entenderem, poderem provar os produtos da nossa terra. Conforme referi, os restaurantes aceitaram este desafio. Qualquer um deles, ciente das dificuldades, penso eu, que têm ou podem vir a ter com o facto de terem a possibilidade de ter lampreia ou não, e também cada um deles comprometeu-se com a Câmara de estar aberto e de servir lampreia nos dias que vêm referidos nos programas e nas condições que vêm referidas nos programas. E, portanto, eu acho que, apesar de, conforme referido, os constrangimentos que sabemos que existem, que há condições para que o festival decorra com alguma normalidade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Aquanena, empresa responsável pelo abastecimento e saneamento no concelho de Alcanena, obteve um financiamento no valor de 5 milhões de euros do programa REACT União Europeia e que se destina a cofinanciar os projetos prioritários a executar até 2023 no âmbito do Plano Estratégico para a Evolução do Sistema de Saneamento de Alcanena e que totaliza um investimento total elegível superior a 7.823.000 euros. A Aquanena foi uma das 5 entidades beneficiárias do financiamento para a realização de investimentos prioritários em infraestruturas de saneamento de águas residuais, obtido no âmbito das verbas do Programa de Assistência de Recuperação para a Coesão e Territórios da Europa, alocados ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática, e que irá permitir a expansão e a melhoria da rede de saneamento de 5 entidades gestoras. O contrato de financiamento da Aquanena foi assinado no passado dia 9 de fevereiro, em cerimónia realizada precisamente em Alcanena, com a presença da Secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ferreira do Zêzere vai fazer este ano uma aposta no todo o terreno ao realizar o primeiro encontro nacional de SSVs e UTVs. A iniciativa decorre em parceria com a empresa Terra Oculta e já tem confirmadas um conjunto significativo de entidades ligadas a esta atividade. Bruno Gomes, o presidente do município de Ferreira do Zêzere, fez na tarde desta segunda-feira a apresentação do evento, que não tem caráter competitivo e que vai decorrer no fim de semana de 30 de abril e 1 de maio.
Vamos organizar o primeiro encontro nacional de SSVs e UTVs em Ferreira do Zêzere. Será em parceria com uma empresa de animação turística local, bem conhecida em Ferreira do Zêzere, que se chama Terra Oculta, que, como é lógico, organiza eventos. E decidimos apostar nesta iniciativa, que, como eu disse, é pioneira, propondo-se organizar, como eu disse anteriormente, o primeiro encontro nacional de SSVs e UTVs. Trata-se de um encontro para toda a família, que convida todos os interessados a passarem o fim de semana de 30 de abril e 1 de maio em Ferreira do Zêzere. É algo de lazer e não de competição. Dar conta também de que este evento decorrerá no espaço do mercado municipal de Teixeira Antunes e que temos já aqui um conjunto de expositores vários. O programa vai contar com a realização de 2 passeios turísticos pelas nossas paisagens, com uso de GPS, Dia 30 de Abril será um passeio todo o terreno turístico que se chamará Serras do Zêzere e que andará mais para a parte norte do concelho de Ferreira do Zêzere. E dia 1 de Maio chamamos Margens do Castelo Bode, como é lógico, estará mais centrado nas margens do nosso Rio Zêzere. Há também a oportunidade de cada um passear pelos circuitos e rotas com a devida assistência do pessoal da organização. Dar conta também que este programa inclui a realização de 4 workshops sobre diferentes temáticas desta área, GPS, funcionamentos de amortecedores e suspensões, comunicações e equipamentos de segurança. Durante o evento funcionará também a SSV Experience, porque se pretende um evento para todos, no recinto, para além dos espaços de exposição, estarão disponíveis também espaços de convívio, animação musical e atividades dedicadas aos mais novos e que, forçosamente, e ainda bem, acompanharão também as famílias.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Associação para o Desenvolvimento Integrado e o Município de Tomás, em nome da Rede de Turismo e Bem-Estar do Ribatejo Norte, promovem esta quarta-feira, pelas 15 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tomar, a apresentação da primeira edição do Wellness Weekend Tempo de Renovar, que se vai realizar nos dias 25, 26 e 27 de março em Tomar. A iniciativa visa o desenvolvimento da região em termos de turismo, fazendo uma aposta na saúde e no bem-estar físico, emocional e espiritual do público em geral, disponibilizando uma oferta única de atividades terapêuticas e experiências não invasivas que podem levar ao despertar de novos hábitos saudáveis e novas formas de estar na vida. Tempo de renovar foi o mote definido para este evento. Aproveitando a entrada na primavera, a altura em que a natureza se renova, é também este o momento ideal para cada um se renovar, aproximando-se do ciclo natural da Terra-mãe e cuidar do seu próprio templo, que é o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Durante 2 dias, em um local emblemático de Tomar, a Mata Nacional dos Sete Montes, irão desenrolar-se várias atividades promovidas por mais de 20 terapeutas de diversas áreas de atuação, ligadas às terapias holísticas, workshops de alimentação saudável e atividades de bem-estar específicas, incluindo para crianças. Vão participar também mais de 30 expositores que irão promover e comercializar os seus produtos biológicos, artesanato e produção sustentável.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje, dia 22 de fevereiro, assinala-se o Dia Europeu da Vítima de Crime. Este dia tem como principal intuito assinalar os direitos de todas as pessoas que foram e que são vítimas de crime. Todos os anos, milhões de crianças e de adultos, sejam eles do sexo feminino ou masculino, sofrem nas mãos de criminosos na União Europeia. Em Portugal, as iniciativas deste Dia Europeu da Vítima de Crime estão a cargo da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, APAV. A APAV está responsável por prestar apoio emocional, psicológico, social e jurídico para as vítimas de crime em Portugal, nos seus variados gabinetes espalhados pelo país. Este dia, ou melhor, a celebração deste dia, vem num momento em que considero bastante oportuno, em que se fala tanto da problemática da violência doméstica, quando o ex-presidente do Sporting, Bruno Carvalho, foi acusado deste crime pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, SIG, apresentando uma participação criminal junto do Ministério Público. Em causa, segundo a SIG, está o comportamento ameaçador do concorrente Bruno Carvalho, no Big Brother famoso, para com a sua namorada, a concorrente Liliana, chegando inclusive a agarrar o seu pescoço de forma indelicada e evidentemente desconfortável, suscetível de configurar a prática de crime público de violência doméstica na forma psicológica e física. Primeira questão que importa ressalvar é o que é violência doméstica. Então, pratica o crime de violência doméstica quem infligir maus tratos, ou físicos ou psíquicos, uma ou mais vezes sobre o cônjuge ou ex-cônjuge, unido ou unida de facto, ou ex-unida ou unido de facto, namorado ou namorada, ou ex-namorada ou ex-namorada, ou progenitor descendente comum em primeiro grau, quer haja ou não coabitação. Também pratica o crime de violência doméstica quem infligir maus-tratos físicos ou psicológicos, uma ou mais vezes, sobre a pessoa particularmente indefesa em razão da idade, deficiência, doença, gravidez ou dependência económica, desde que com ela coabite. Do que tenho lido sobre esta problemática da violência doméstica, falando do crime em si e não em nenhum caso concreto, na minha opinião, e friso na minha opinião, é que vejo um comportamento mais condenatório por parte dos homens e pela maioria das mulheres. Mas também constato que há uma pequena franja da população feminina que tenta normalizar e a desculpabilizar os agressores. Mais uma vez, friso que é a minha opinião do que vou lendo e que vou vendo através de comentários, por exemplo, quando foi esta problemática toda que veio à tona do problema da violência doméstica e não de um caso em concreto. É certo que em 2021, 23 vítimas de violência doméstica perderam a vida nas mãos de criminosos. Mais concretamente, 16 mulheres, 2 crianças e 5 homens. E ainda de registar 26.511 ocorrências. Ressalvo que a violência doméstica é um crime público. E porque nos cabe a todos nós, enquanto sociedade, agir, caso tenham conhecimento que alguém perto de si vive este flagelo, por favor, denuncie. Quer que seja de junto da APAF ou de qualquer força de segurança pública. Porque em briga entre marido e mulher deve-se obrigatoriamente meter a colher. Desejo-vos uma boa semana. Muito obrigada.
É tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.